Olá, sejam bem-vindos ao 37º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre desparasitação. Isso mesmo, aquele protocolo de retirar os parasitas do sistema digestivo que é realizado desde a década de 80 sob recomendação da Organização Mundial de Saúde. Será que ainda temos lugar para esse tipo de protocolo? Venham quebrar paradigmas comigo. Espero que vocês gostem. Desparasitação. A desparasitação, a retirada de parasitas do sistema digestivo de forma protocolar, a cada 6 meses ou anualmente, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Sem dúvida, desparasitar melhora a saúde infantil em locais endêmicos, isso a gente não tem dúvida. E num primeiro momento, tratar crianças de países pobres desses parasitas intestinais parece ser inquestionável. Quem hesitaria em prover todos os custos possíveis para desparasitar crianças na Índia ou na África ou em outras áreas endêmicas? Ninguém. E os benefícios propagados pela Organização Mundial de Saúde seriam a melhora da saúde geral dessas crianças, a melhora da cognição, ou seja, elevar coeficiente de inteligência, o que a gente chama de QI, aumentar a estatura das crianças que provêm desses países de terceiro mundo, reduzir anemias e outras alterações nutricionais, melhorar a frequência em escola e, quem sabe, melhorar os níveis de desenvolvimento dos países em questão. Então, parece realmente uma panaceia, né? Bem, isso vem totalmente ao encontro do que a gente chama de teoria dos germes de Pasteur e os postulados de Koch, um medo realmente muito grande de micro-organismos. Essa conduta que é propagada até hoje pela Organização Mundial de Saúde, tem vários apoiadores, como o Banco Mundial, a própria Organização Mundial de Saúde, a Fundação Bill e Melinda Gates, o NIH, o Consenso de Copenhague e uma instituição que o próprio nome já se chama Deworm the World, retire os parasitas do mundo. Esse protocolo, que é disseminado aí pela Organização Mundial de Saúde, ele é baseado na prescrição de albendazol e mebendazol para crianças na idade escolar e para mulheres na fase de reprodução. Mas a gente, obviamente, né, a princípio a ideia é muito interessante, mas qual a literatura dá suporte a essas alegações da Organização Mundial de Saúde? Infelizmente, uma literatura antiga, muito antiga. Numa reunião, por exemplo, de economistas em Copenhague, que acabou dando origem ao que a gente chama aí de consenso de Copenhague, colocaram a desparasitação como top 4 nas medidas baratas para o desenvolvimento de força de trabalho. E com isso, existe um esforço muito grande para obtenção dessas medicações e administração, distribuição dessas medicações. A GlaxoSmithKline, por exemplo, doou 400 milhões de comprimidos de albendazol, por ano. A Johnson & Johnson, 200 milhões de comprimidos de mebendazol. Várias instituições doam milhões de pílulas ao ano, mais ou menos 100 milhões de pílulas. E essas pílulas custam, o preço de custo dessas pílulas são apenas alguns centes. Mas olha que interessante, um artigo que se chama Deworm Debunked, e eu vou compartilhar com vocês aqui na nossa legenda quais são os artigos utilizados para a gente fazer esse podcast, mas vou colocar também no nosso grupo do Telegram. E nesse artigo, né, Deworm Debunked, O autor coloca que esses comprimidos, portanto, né, custam apenas alguns centes, mas entram em suas contas de benefícios fiscais das instituições que doam aí esses 100 milhões de comprimidos, como custando até 10 dólares o comprimido. Isso segundo dados da Forbes de dezembro de 2011. A instituição Deworm the World criticou a Cochrane, e eu já vou dividir com vocês, a revisão sistemática da Cochrane sobre a desparasitação, dizendo, então, esta Deworm the World disse que a Cochrane não considerou três estudos importantes. Mas a própria Cochrane respondeu que um desses estudos tinham dados baseados no início do século XX e outros dois que nunca foram publicados. E desse modo, a Cochrane respondeu que esses estudos não atendiam os critérios de qualidade da Cochrane. Então, eu comentei com vocês toda essa panaceia que parece ser a desparasitação de crianças e mulheres gestantes foram baseadas em estudos antigos, especialmente antigos estudos do Quênia e da Índia. A Cochrane fez uma revisão sistemática, a última delas em 2020, não, desculpa, em 2019, e é uma revisão que se iniciou em 1997. Em 2000 ela foi revisada, 2007 novamente, 2012 novamente, tá? Esta última revisão da Cochrane concluiu que este processo de desparasitação que vem acontecendo desde a década de 80, de forma semestral ou anual em países de terceiro mundo para crianças e mulheres gestantes, não mudou a altura, hemoglobina sanguínea média, testes de cognição, performance escolar ou mortalidade. Por isso que a Deworm the World já saiu contra esta revisão da Cochrane. A Cochrane revisou 42 estudos com 65.168 participantes. E as conclusões da Cochrane foram que não houveram benefícios evidentes. Uma outra instituição, GiveWell, que é uma instituição de caridade que avalia empresas e ONGs para aplicação de doações para os doadores, então ela é uma ONG que avalia quais seriam as melhores instituições para receber doações desses grandes magnatas aí que gostariam de doar seus dinheiros aí, né? Então, essa GiveWell critica o relatório Disease Control Priorities in Developing Countries, que é um relatório patrocinado pelo Bill e pela Melinda Gates, que coloca o custo de 7,41 dólares para a correção de tempo de vida doente. Então, para cada pessoa que terá uma redução de tempo doente, o custo seria 3,41 dólares, tá? Após análise de dados, o valor, na verdade, correto, porque isso foi divulgado pela Bill e Melinda Gates, mas essa GiveWell avaliou esses dados e corrigiu esses dados. Que, na verdade, esse valor de 3,41 dólares não seria esse, seriam 326 dólares e 46 centavos o custo da desparasitação para melhorar a vida de uma pessoa. Esse valor coloca a desparasitação com o mesmo custo de tratar uma tuberculose multirresistente ou realizar um programa de planejamento familiar. Além disso, a desparasitação ela sairia mais cara do que programas de vacinação. Bem, só de base nesses dados, a gente já começa a entender que os benefícios propagados da desparasitação parecem não se confirmarem a partir dessa última revisão da Cochrane, aliás, todas, tá? Desde 97, não encontra evidências que a desparasitação melhoraria a qualidade de vida ou tudo aquilo que era prometido quando foi institucionalizado na década de 80. Tá. Mas, Denise, pensa bem. Se não há nenhum problema em desparasitar, né? Por que não desparasitar? Me parece que existe um interesse aí, talvez, de desvio de recursos, né? Ou de benefícios fiscais na doação desses comprimidos, ou em instituições que parecem, talvez, de uma forma ou de outra, se beneficiarem desses programas da Organização Mundial de Saúde. Mas será que faz mal fazer isso? Bem, em primeiro lugar, obviamente, tem os efeitos diretos da desparasitação, como os efeitos colaterais dessas medicações. Náuseas, vômitos, arritmias são alguns dos efeitos. Mas existem efeitos negativos que não são muito óbvios e acabaram se mostrando só mais recentemente. Em 2019, eu estive no Congresso Mundial de Gastroenterologia, que aconteceu na Turquia, pela Organização Mundial de Gastroenterologia, e eu assisti uma palestra muito interessante de um indiano, dizendo que eles tinham observado na Índia que não havia mudado realmente os parâmetros em saúde da população indiana com as técnicas de desparasitação de forma protocolar, sem respeitar a individualidade. E que, de outra forma, eles ainda tinham percebido que tinha aumentado a incidência de doenças autoimunes. Bem, por que que ele fez, esse pesquisador indiano, esta alegação no Congresso? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nisso. Os eumintos, que são alguns tipos de parasitas, como, por exemplo, as lombrigas, os plateumintos, as tênias, o Schistosoma mansoni, da esquistossomose, o Necarthur americanus e vermes em geral, eles evoluíram conosco porque eles estão aqui neste planeta antes da gente chegar. Então, desde que nós estamos aqui, enquanto espécie, existem esses parasitas. E para que eles conseguissem evoluir conosco, habitando o corpo humano, para vocês terem uma ideia, acredita-se que uma tênia pode chegar a viver dentro do corpo humano, dentro do intestino humano, até 18 anos. 18 anos. Sem matar esse indivíduo e sem morrer. E esses eumintos, para que eles conseguissem durar tanto tempo dentro de um intestino humano, eles se tornaram experts em, entre aspas, temperar o sistema imune. Como assim? Eles ficaram experts em diminuir a responsividade imunológica, porque eles queriam passar desapercebidos. Isso seria o que nós chamamos de tolerância imunológica. É uma característica induzida pelo euminto de imunomodulação. E com isso, muitos estudos começaram a surgir no papel deste convívio entre nós, seres humanos e eumintos, na modulação da resposta imunológica. Hoje, a gente sabe que esses produtos produzidos por esses eumintos provocam a produção de uma série de substâncias no próprio hospedeiro que são imunorregulatórias, como interleucina 10 e TGF-beta. As substâncias produzidas por esses eumintos são várias. Na verdade, a gente tem 10 substâncias identificadas que têm ação imunomodulatória. Entre elas, eu vou citar essas substâncias, obviamente, só para o conhecimento de vocês. A substância excretória secretória de número 62, o fator inibidor de neutrófilos, o fator inibidor de migração de macrófagos, cistatinas, moléculas de defesa eumínticas, P28-GST, que é uma glutationa S-transferase, nesse caso produzida pelo próprio euminto, a proteína anti-inflamatória do tipo 2, manipulantes da via do TGF-beta, que são um conjunto de substâncias, os homólogos das prostaglandinas e uma outra substância que se chama SHK. Com a produção dessas substâncias e também, né, o provocar de respostas no hospedeiro, há uma diminuição da ativação dos macrófagos do tipo 1, que são os macrófagos inflamatórios, há uma redução de células T helper do tipo 1, há uma redução de neutrófilos e também de interferon gama. Há, de outro lado, há o aumento de substâncias e células que são reguladoras da resposta imunológica, como o macrófago do tipo 2, a interleucina 10, o TGF-beta, que, em conjunto, suprimem inflamação. Desse modo, tirar o nosso convívio com esses elementos aumenta a reatividade imunológica, que seria o que está por trás do aumento das doenças autoimunes. Aliás, obviamente que não é só isso, né? Quando a gente fala em medicina e em ser humano, existe genética envolvida, existe toxicidade ambiental, exposições, né, que esse hospedeiro acaba se fazendo, né, se colocando ao longo da vida, mas uma das causas seria a retirada de convívio entre nós e esses eumintos. Tudo isso deu origem ao que a gente chama hoje de terapia eumíntica. Exatamente isso que você está pensando. A administração de eumintos com o objetivo de regular resposta inflamatória em pacientes imunológicos, em pacientes com doenças autoimunes. Então, a gente já tem estudo publicado com a administração de eumintos vivos, isso mesmo, vivos, para doença inflamatória intestinal, para asma, para alergias cutâneas e outras doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes mellitus do tipo 1 e doença celíaca. Bem, hoje, a indústria que estuda isso, os pesquisadores, estão mais voltados para pesquisar ou sintetizar essas substâncias produzidas pelos eumintos para que essas substâncias sejam administradas com o objetivo de regular a resposta imunológica. Porque é óbvio que há um risco, né, da gente dar um euminto vivo para um hospedeiro. Né? E pode acontecer uma invasão, pode acontecer um ciclo pulmonar de algum desses, como acontece, por exemplo, com a tênia, e aí induzir, inclusive, a morte, né? Mas óbvio que tudo isso no, nas pesquisas que a gente tem e que vocês vão ver nos artigos que eu vou compartilhar, são, obviamente, com microdoses, regulando o tempo todo esse hospedeiro e avaliando, né? Então, Denise, diante disso, não é para fazer desparasitação? Eu tenho certeza que essa pergunta está em você. Bem, e a minha resposta é: depende. Em primeiro lugar, óbvio que desparasitar pessoas com sintomas, não há dúvida. Eu faço, um paciente procura a gente com queixas de náuseas, vômitos, dores abdominais, né, diarreia, perda de gordura nas fezes. Sem esse paciente ter doença celíaca ou problemas pancreáticos ou ingesta aumentada, que são aquelas fezes que boiam, né? Sem nenhuma dessas queixas, não há porquê, principalmente hoje no Brasil, nós não somos considerados, principalmente em áreas urbanas, um país como o Quênia, por exemplo, em que há um déficit muito grande de tratamento de água. Se eu tenho queixas digestivas e eu tenho exames positivos, óbvio que é para tratar, tá? Porque aí nós estamos falando de doença. O que a gente está levantando a questão aqui é o tratamento profilático, ou seja, o tratamento preventivo. Ele continua sendo recomendado em áreas muito endêmicas, né? Como algumas regiões da Índia, algumas regiões do Quênia, por exemplo, de países similares, e talvez até em algumas regiões mais remotas do Brasil. É recomendado também a desparasitação em áreas, por exemplo, após enchentes, desastres naturais, porque nessas regiões, eu posso ter uma contaminação da água potável por água que não recebeu tratamento. Então, após esses episódios de enchentes, esses desastres naturais, pode ser recomendado, sim, principalmente nas crianças em idade escolar. Não estamos falando aqui de adultos, tá? E também recomendamos a desparasitação, aqui nesse caso, até sem sintomas ou até sem exames positivos, que são os pacientes em uso de imunossupressores, como corticoides em doses mais elevadas e pacientes com drogas que imunossuprimem para tratamento de condições específicas, como, por exemplo, os pacientes oncológicos. Mas é muito importante observar que essas drogas, elas não são isentas de complicações. Como eu falei para vocês, existem os riscos de náuseas, vômitos, arritmias cardíacas e sobrecarga de fígado, tá? Quando a gente dá uma medicação dessa. Então, a gente tem que tomar cuidado. E os protocolos, Denise, de desparasitação com chás, com tinturas, com homeopatia, eu ainda acredito que deve ser avaliado caso a caso. Não devemos desparasitar sem necessidade, sem queixas, sem exames mostrando como, por exemplo, uma eosinofilia no exame de sangue, né, que é aumento dos eosinófilos, ou alterações nos exames de fezes. Justamente porque a convivência pacífica entre nós e esses parasitas foi responsável pela modulação da nossa resposta imunológica. E a retirada dessa convivência de forma estendida a todos, protocolar, sem avaliar individualidade, pode estar sendo uma das grandes responsáveis pelo aumento da reatividade imunológica e das doenças autoimunes, que, por sua vez, são de grande impacto na qualidade de vida e na força de trabalho também. Como tudo na vida, meus queridos, equilíbrio é a chave. Não existe nada que seja para todo mundo, nem o tempo inteiro, e que também não sejam para ninguém. Avaliem caso a caso. Não recomendo a desparasitação da forma como vinha sendo conduzida. Esta revisão da Cochrane e os artigos citados aqui no nosso podcast vão ser compartilhados com vocês. Acredito que essa informação é muito, muito importante e deva ser disseminada. Um abraço. Uau, né, meus queridos? Tema extremamente polêmico, mas, mais uma vez, não existe uma solução que atenda todos a todo tempo e de forma indiscriminada. Eu sou contra tudo aquilo que não respeita a individualidade. E aqui, os protocolos de desparasitação estão indo no mesmo sentido. Não há necessidade, atualmente, de se manter esses protocolos. É importante avaliar caso a caso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem esse episódio. Gostaria de pedir também para vocês que avaliem o nosso podcast, coloquem ali as estrelinhas, que isso ajuda as plataformas como Spotify e iTunes continuarem entregando o nosso conteúdo a todos. Um abraço!